Precisão.
ZYJ284, Paraná Educativa, AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio.
A Paraná Educativa, AM 630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM 630. São 3h30. Eu sou Patrícia Armentano, apresento a partir de agora o programa Justiça para Todos. Hoje nós recebemos aqui o juiz auxiliar da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, magistrado Anderson Ricardo Fogaça, e nós vamos falar com ele sobre o programa Justiça e Cidadania Também se Aprendem na Escola. Primeiramente, quero cumprimentá-lo. Muito boa tarde. Seja bem-vindo, magistrado.
Obrigado, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes e a você.
Prazer tê-lo novamente aqui no estúdio com a gente. E para começar a nossa entrevista, magistrado, gostaria que o senhor nos explicasse, né, o que é o programa Justiça e Cidadania Também se Aprendem na Escola, que é realizado pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná.
Esse programa, ele foi desenvolvido na década de 90, então já é um programa antigo já do Tribunal de Justiça.
Sim.
E que iniciou pequeno e se transformou num grande sucesso do Tribunal de Justiça, que alcança milhares de pessoas, já, e crianças, e professores, e uma comunidade toda. Esse programa, ele é desenvolvido por magistrados, servidores do Tribunal de Justiça, participam também membros do Ministério Público, promotores de justiça, né, advogados, e todos são voluntários, e com o objetivo de divulgar noções básicas de cidadania, funcionamento, finalidade da justiça aos alunos do 5º ano do ensino fundamental da rede pública municipal de ensino.
Uhum, o 5º ano exclusivamente do ensino fundamental.
Foi optado por crianças do 5º ano, uhum, elas têm entre 9 e 10 anos de idade, uhum, já tem uma maturidade suficiente ali para apreender as noções básicas da justiça e também de cidadania.
Uhum.
Já foram, para você ter uma ideia, atendidos no ano de 2019, vão ser alcançadas 13.342 crianças no interior e, em Curitiba, 3.950 crianças, dando um total, então, de 17.292 crianças atendidas. E esse trabalho, ele acaba repercutindo não só com as crianças, mas sim com a família também dessas crianças. Elas levam as cartilhas para casa, estudam essas cartilhas, uma trata do Poder Judiciário, outra trata sobre cidadania, noções de cidadania, E são discutidas em casa, com os pais, com os familiares. Então, é um trabalho que divulga, que informa, que faz bem a todas essas crianças.
Qual é o principal objetivo deste projeto, magistrado?
Ele visa contribuir para a formação das crianças para atuarem como agentes multiplicadores de saber, de conhecimento, além de propiciar a integração entre as esferas da justiça e da sociedade, considerando que a essência desse programa é despertar da cidadania. A colaboração dos juízes, dos promotores, dos advogados é de fundamental importância, né, na formação do futuro cidadão que é consciente de seus direitos e deveres. Essas crianças, elas por enquanto, só são crianças da rede pública municipal de ensino, às vezes de bairros afastados, onde elas acabam, muitas vezes, sendo... não tem aquele atendimento em relação ao conhecimento dessa, da cidadania mesmo, de como funciona o Poder Judiciário. E isso aí acaba dando conhecimento para elas. E como sabemos, é apenas o conhecimento que emancipa a pessoa e que forma o cidadão.
Quando o senhor fala em essas crianças terem o conhecimento da cidadania, isso inclui os direitos, mas deveres também, né?
Exatamente. Direitos e deveres.
Uhum.
Elas precisam saber que são pessoas, né, em desenvolvimento e que têm seus direitos garantidos, mas que também possuem deveres para com a sociedade.
Uhum. O senhor falou aqui há pouco, fez uma avaliação, que agora em 2019 o projeto já chegou em mais de, já alcançou mais de 13 mil crianças no interior. O projeto está nas diversas comarcas, em todos os municípios. Como que é a abrangência,
isso,
magistrado?
Hoje são atendidas 29 comarcas, tá? No Paraná. E nós temos hoje um quadro de,
sim,
voluntários constituído de 80 juízes e desembargadores, tanto da ativa quanto da inatividade, né, que estão aposentados, 80 promotores e 80 advogados, todos voluntários trabalhando em prol desse projeto.
Mesmo quem não está na ativa mais.
Mesmo quem não está na ativa. Na verdade, são uma boa parte dos nossos voluntários são aposentados, que já têm até um conhecimento muito grande, que eles podem levar sua experiência para, para essas crianças, né?
Ou seja, uma bagagem ainda mais,
uhum,
consistente, uma bagagem maior,
uhum,
que essas crianças têm oportunidade de conhecer.
Exatamente.
Agora, magistrado, explica para nós, como que funciona na prática, então, o programa? Existe um cronograma, é uma visita uma vez por ano em cada escola, existem etapas, como que é?
Isso, ele é formado por 4 etapas, tá? No início do ano, é feita uma indicação pela Secretaria de Ensino de quais escolas irão participar. Nós temos um limite, não podemos atender todas as escolas, né? Não temos condições físicas de atender a todas as escolas. Mas são escolhidas, é feita essa seleção, a secretaria nos manda as escolas que serão atendidas e mandamos para essas escolas as cartilhas. São 2 cartilhas, uma de falando do Poder Judiciário, de como é o funcionamento do Poder Judiciário, e outra tratando da cidadania, de como dos seus direitos e deveres como cidadão. Chegando as cartilhas na escola, os professores vão estudar com os alunos essas cartilhas. Eles vão passar todo o material ali, o conteúdo, com os alunos e, numa segunda etapa, os juízes, promotores e advogados, eles vão até a escola para dar uma palestra, para falar sobre as suas atividades, cada um da sua atividade. E ao final ali da exposição de cada um, é aberta a oportunidade para as crianças fazerem perguntas e tirarem dúvidas que surjam, né?
Uhum.
Essa etapa, aquele magistrado, aquele promotor e advogado que foram até a escola, eles adotam essa escola como parte do projeto deles, tá?
Uhum. Como se eles fossem padrinhos daquela escola.
Exatamente, são os padrinhos da escola. Uhum. Então, depois que eles fazem essa palestra, essa exposição na escola, já no segundo semestre, essas crianças, elas vêm até o Tribunal de Justiça para conhecer o tribunal. Se é no interior, elas vão até o fórum para conhecer o fórum. E se faz uma visita guiada, seja no tribunal ou seja no fórum, tá? E o próprio juiz e o promotor e o advogado, eles estarão presentes fazendo essa visita guiada e mostrando para eles, para essas crianças, como funciona.
Uhum.
Mostrando, por exemplo, aqui no tribunal onde eu tenho participado, eles vão conhecer o pleno, né, onde tem todos os 120 desembargadores se reúnem para deliberar sobre processos, promoções. Também conhecem uma sessão, uma câmara, cível ou criminal, olham o funcionamento de uma sessão, eles conhecem o museu, conhecem a biblioteca. O Museu do Tribunal de Justiça mesmo, ele tem história, uma história muito, muito, muito linda, que começa em 1800. Né? Ali tem de tudo que a gente possa... que a gente nem imagina que existe.
Exatamente aí que eu queria chegar, magistrado. São 3h40, nós estamos entrevistando o doutor Anderson Ricardo Fogaça, juiz auxiliar da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná. E estamos falando do programa Justiça e Cidadania Também Se Aprendem na Escola. Conhecer um tribunal, né, conhecer o Palácio da Justiça, é o que o senhor estava falando. É algo que faz parte, assim, da imaginação de muitas pessoas, como se fosse um sonho, porque parece muito distante da realidade, ao mesmo tempo que gera uma curiosidade muito grande, né? Então, isso traz mudanças na vida dessas crianças, que muitos adultos teriam vontade de conhecer, nunca tiveram oportunidade de estar tão próximo do Poder Judiciário. Traz mudanças de cidadania para aquela criança que vem visitar, que o senhor acompanha ali?
Exatamente. Com certeza traz muita mudança na vida da pessoa. Por exemplo, tem uma advogada que começou, que se voluntariou no ano passado.
Sim.
E ela estava me dizendo que ela recebeu a visita na escola que ela estudava quando ela tinha 10 anos. E foi esse dia da visita do juiz que se apresentou, que falou de como funciona o Poder Judiciário, que ela sentiu que era a profissão que ela queria adotar, que seria na área do direito. E então ela uma aluna da rede pública de ensino que se formou em direito, que nesse dia ela foi picada ali por esse sentimento, né? E por esse desejo. E acabou realizando seu desejo e hoje é uma advogada que participa com a gente ali na atividade. Então, traz muita, muita diferença na vida da pessoa. E eu mesmo estudei a minha vida inteira em escola pública e nunca tinha tido a oportunidade de pisar num fórum antes de entrar na faculdade de Direito. Só fui... eu tenho certeza que se eu tivesse feito isso quando era criança,
sim,
teria despertado mais cedo esse desejo em mim, né? Então, eu tenho certeza que faz muita diferença na vida da pessoa.
E aí a gente inclui também as noções básicas de cidadania, magistrado. É tão importante num momento atual?
Sim, hoje nós...
Mais do que nunca.
Mais do que nunca, né? Essa noção de cidadania, né? Ela é importante, né? Na vida de todos nós, né? Esse momento político que nós vivemos, né? De polarização, né? De ideologias, só se fala disso, né? Então, nós temos que criar realmente nas crianças essas noções de cidadania para que, no futuro, elas também sejam partícipes, né, da nossa sociedade.
E quando o senhor fala, né, o projeto é levado às escolas, são crianças entre 9 e 10 anos, e daí essas crianças levam... para casa, o que é muito normal levar para o pai e para a mãe comentar. Então, de alguma maneira, a sociedade paranaense também está recebendo essas informações.
Exatamente. E é pela criança que muitas vezes surgem as mudanças, né? Veja que, por exemplo, quando você ensinar lições de trânsito para uma criança, não pode furar o sinal vermelho, não pode falar ao celular enquanto está dirigindo. A criança, geralmente, quando está com a gente no carro, ela alerta o pai disso, né? Então, tudo se começa ensinando a criança, né? E que ela mesma, na hora que ela vê o pai ou a mãe infringindo aquela regra, ela cobra o pai e a mãe daquilo. Então, e tudo isso que é estudado ali sobre justiça, sobre cidadania, com certeza a criança leva para o pai e para a mãe, leva para dentro de casa. Uma coisa que faltou ali, enquanto eu estava falando das etapas,
sim.
Faltou a quarta etapa. Depois dessa visita no Tribunal de Justiça, é feito ainda daí uma última etapa na escola de novo, em que é feita uma apresentação cultural. Ou, geralmente, um júri simulado, ou um musical, ou um teatro sobre o que aprenderam naquele ano, com essas exposições, com a visita ao tribunal, ao fórum. E dali saem coisas lindas. O júri simulado, por exemplo, ele geralmente vai envolver questões ligadas ao cotidiano da escola, como bullying, como o criminoso. Então, seria alguém que praticou bullying com outra criança. Né? Uhum. É tudo, claro, que é uma simulação, né? mas não poderíamos utilizar o júri como é feito na prática, né? E na realidade, que é crime, o júri só é praticar, são processados ali os crimes de homicídio. Né? Então, seria muito... muito ruim para as crianças, mas por isso são escolhidos temas do cotidiano delas.
Uhum.
Tá, e outra, ainda também é feito, eles fazem uma redação, né, e todos os alunos fazem uma redação, e no dia que os juízes, que o juiz, né, ou o desembargador, junto com o promotor e o advogado, vão até a escola, são selecionadas ali algumas redações.
Sim.
E a que for escolhida como primeiro lugar, ele vai receber uma medalha do Tribunal de Justiça.
Uhum.
Tá? Então, a melhor redação é premiada.
Com base, então, nessa finalização, né, que seria a quarta etapa, ou seja, a apresentação, uhum, nas escolas, a própria redação, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, aos nossos ouvintes, dessa avaliação, então, do outro lado, né, das crianças, essa receptividade, né, ou quais as dúvidas deles, ou quais as noções de cidadania que eles têm e que eles trazem, né, com o projeto em prática nas suas escolas, magistrado.
Essas exposições dos juízes ali, elas são muito importantes, e na hora que abre a oportunidade para perguntas das crianças, elas acabam tratando de temas que elas às vezes vivenciam, ou que algum outro coleguinha vivencia, que elas ficam sabendo, né? Ali elas fazem perguntas, às vezes, de divórcio, de pensão, de guarda, de abuso, né? Sobre o conselho tutelar, fazem perguntas sobre o papel do juiz, às vezes fazem perguntas de casos humorosos que estão na mídia. As crianças, elas estão ali, elas estão sabendo, a gente vê que elas estão antenadas, né?
Com o que está acontecendo.
Isso, uhum.
E o projeto provoca isso nelas.
Uhum.
Tem escolas aguardando para participar? Como é que as escolas que têm interesse em participar, por exemplo, podem fazer, magistrado?
Sempre há... ficam escolas de fora, porque não conseguimos atender todas. Quem faz essa seleção é a Secretaria de Educação. Tá, ela indica as escolas. Nós damos um número X de escolas que podemos atender, de acordo com o nosso número de voluntários, e daí eles dão essa lista das escolas que serão atendidas.
Agora, com relação aos juízes, desembargadores, promotores, advogados interessados em participar como voluntários, como eles podem proceder? Como é essa seleção?
Todo início de ano, nós abrimos a oportunidade para novos interessados, né, se inscreverem, e ali, junto com a segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça, nós fazemos esse cadastro, né, e indicamos para eles quais as escolas estão participando e quais as melhores opções para eles, para que eles possam escolher de acordo com o dia, o endereço, a facilidade, de modo a facilitar a participação dessas pessoas, desses voluntários no programa.
Uhum.
No interior, muitas vezes a iniciativa já parte do juiz, né, que quer fazer esse trabalho social, esse trabalho voltado para para a divulgação até do Poder Judiciário, e ele faz o contato com a gente e ele indica, ó, tal escola vai participar, precisa de tantas cartilhas, me encaminha aqui. Então ele faz tudo, no interior é o juiz que ele está fazendo por conta, uhum. né? A gente dá o suporte necessário para ele, mas ele geralmente já tem essa rede para ele atender lá no interior. Tanto que são 29 comarcas que são atendidas hoje no interior.
Uhum. Ainda no ano de 2019, o projeto está acontecendo, o programa será levado até o fim do ano letivo, ainda por mais os próximos meses, então?
Sim, acabou agora há pouco, alguns dias aí, a visita no Tribunal de Justiça, a terceira etapa, né? E agora já estamos indo para a quarta etapa, que serão a apresentação nas escolas, né? Do teatro ou do júri simulado, né?
Uhum.
Então, e a premiação da melhor redação.
Todas as escolas que estão participando, uhum. acontecem agora, na mesma época.
Isso, todos. Uhum. Até novembro, até o final de novembro, já está finalizado o projeto.
Uhum. Bom, magistrado, a maioria da população brasileira desconhece, né, as atribuições e o funcionamento do Poder Judiciário, certo?
Certo.
O senhor acredita que iniciativas como essa podem aproximar, podem mudar o futuro, né, da nossa sociedade com relação às funções da justiça e também as informações, né, de cidadania?
Ah, sim. Essas iniciativas, como eu disse lá, começando ali com a criança, né, ela mostra que nas próximas gerações já teremos uma população mais conhecedora das funções da justiça, de seus direitos, de seus deveres. Isso aí nós já vivenciamos hoje, a nossa sociedade hoje ela já está mais participativa, né? E se fala às vezes que o brasileiro aceita tudo, mas não, né? Nós vimos nos últimos anos que nem lá em julho de 2013, que todo mundo saiu às ruas para discutir as questões da política nacional, estavam descontentes, e depois já sofremos dois processos de impeachment. O brasileiro ele está, sim, muito participativo, ele da política, então ele sabe dos seus direitos, sabe dos seus deveres, e a tendência é só melhorar. Esse projeto ele só vem acrescentar nessas atividades.
Além deste projeto, magistrado, que alcança crianças, né, entre 9 e 10 anos, a segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça tem outros programas também que atingem jovens e adolescentes. O senhor pode também falar um pouquinho a respeito, aproveitando?
Sim, claro, nós temos, sim. Nós temos o programa Jovens Promissores. É um programa que atende crianças e adolescentes que estão acolhidos, tá? Então, crianças que estão, que foram por algum motivo tiradas da família e estão ou aguardando voltar para casa ou aguardando uma adoção.
Sim.
Né? Então, esses adolescentes eles vão ser acompanhados pelo programa, né? Jovens Promissores, são dados cursos de capacitação para eles, encaminhamento para fazer estágio. Eles também fazem visitas para conhecer museus, conhecer o Palácio da Justiça, o Palácio do Governo, a Assembleia Legislativa. Então é um programa que visa emancipar o jovem promissor, aquele jovem que está numa situação difícil, que está afastado dos seus pais e está, às vezes, já está na fila da adoção, né? E tem muitos casos também que ele às vezes já é mais velho, ele não vai ser adotado.
Sim.
E então nós damos o auxílio para esse adolescente encontrar um rumo na vida, né?
Abrir novas possibilidades para esse adolescente.
Exatamente. Tem alunos já que tem jovens, né, que participaram desse programa, que hoje estão na faculdade, tem um que faz engenharia na PUC, né? Eles fazem estágio, começam a trabalhar, eles são acompanhados por um determinado período para até que sejam inseridos na sociedade. Uhum. Né? Temos, além disso, alguns deles trabalham no próprio Tribunal de Justiça como estagiários, né? Fazem um trabalho de estagiário ali, e fazem todo o curso de ensino fundamental, ensino médio que precisam e, se possível, ainda a faculdade. Né? Uhum. Também temos o programa Rolê Cívico e Rolê Cultural, que é o encaminhamento desses mesmos jovens do programa Jovens Promissores, mas também de alunos da rede pública para museus e para a própria sede do Palácio da Justiça e do Palácio do Governo e Assembleia Legislativa. Essas crianças e adolescentes, eles são, já vão conhecer o Museu do Olho, né, o Museu Oscar Niemeyer, os outros museus que tem aqui em Curitiba, o Museu Paranaense, o Adolf Anderson, Anderson, e temos projetos que também visam emancipar a pessoa pelo conhecimento.
Uhum. Ou seja, o conhecimento como base para eles terem noção de um dos direitos fundamentais, que é o direito à cidadania e oportunidades de vida.
Isso mesmo.
Bom, magistrado, gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor, então, suas considerações finais a respeito da nossa entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos. Fique à vontade.
Ah, tá, obrigado. Como a gente vê também, a preocupação do Poder Judiciário hoje não é só em julgar processos, né? Não é só em resolver conflitos, mas também temos que ter essa preocupação com o social, com a divulgação do conhecimento, com a divulgação da cultura, para que as crianças e elas cresçam num ambiente mais saudável, num ambiente em que elas possam, no futuro, ser capazes de analisar, de ter os seus direitos e deveres resguardados e observarem toda a nossa... A cultura atual, do jeito que é hoje, sempre pensando numa melhoria para o futuro. Né? E, então, o Poder Judiciário hoje, já está num outro patamar. Ele se preocupa com o social também.
E eu quero agradecer, então, a sua presença hoje aqui novamente. Magistrado Anderson Ricardo Fogaça, juiz auxiliar da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná. Muito obrigada pela sua entrevista.
Obrigado, Patrícia. Pode contar com a gente sempre.
Obrigada e até a próxima. Eu sou Patrícia Armentano. Agradeço a sua sintonia. Faltam 2 minutinhos para as 16h. O programa Justiça para Todos fica por aqui. E você que está sintonizado aqui, fica agora com o programa Tarde Alegre, na apresentação de Edson Oliveira. Até amanhã.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Viaje Paraná.
Viaje Paraná de hoje vai falar de um passeio incrível. Quem nunca sonhou em fazer uma viagem de trem, em especial pela Serra do Mar? E aqui no Paraná, nós temos um dos principais passeios de trem do mundo, que é saindo de Curitiba, junto com a Serra Verde Express, num passeio que dura cerca de 4 horas e meia, até a cidade de Morretes. E aí você vai dentro de um trem, sonhando, imaginando, vendo aquela beleza exuberante da Serra do Mar,